Entrevista.
A ação militar dos Estados Unidos na Venezuela no último sábado, 3 de janeiro, é classificada no direito internacional como crime de agressão. E isso está sendo apontado por vários países, inclusive pela própria Organização das Nações Unidas, que condenou o bombardeio em Caracas e a captura do presidente Nicolás Maduro. Mas quais os limites do próprio direito internacional diante de uma nova geopolítica que se organiza em torno de potências bélicas? Esse é um dos assuntos que você confere nesta entrevista que a jornalista Marcela Diniz fez com o consultor do Senado em Direito Internacional, Tarciso Dalmazzo. Vamos ouvir.
Seja muito bem-vindo, professor Tarciso.
Eu que agradeço o convite, sempre generoso.
A gente agradece e, inclusive, temos muitas perguntas. O cenário é muito inquietante, né, professor? Mas, à luz do direito internacional, o que foi o 3 de janeiro de 2026?
O 3 de janeiro, de fato, ele não é uma novidade, evidentemente. Esse tipo de ação já ocorreu no passado. Ocorre que, no atual cenário e da conformação existente do direito internacional, dos organismos multilaterais hoje vigentes, não deixa de causar certo assombro, porque é uma invasão territorial na América do Sul. Os Estados Unidos já havia feito isso ao longo da sua história, por exemplo, em 1989, em relação ao presidente do Panamá, Noriega, também acusado de estar envolvido com narcotráfico, enfim. Mas na América do Sul é a primeira vez que há, em tempos de direito moderno, né, internacional moderno, uma invasão dessa envergadura em que se subtrai, no direito internacional chamamos de abdução, né? Há uma abdução de uma pessoa acusada de, no caso de narcoterrorismo, enfim, só que é uma pessoa que é presidente. Claro, há discussão se é presidente legítimo ou não, mas é um presidente de fato de um país sul-americano. Então, é um ato de agressão de território soberano sul-americano de um país vizinho ao nosso. É realmente um cenário bastante preocupante.
As Nações Unidas se manifestaram, alguns países também, falando em violação do direito internacional. O senhor falou da agressão, essa foi a principal violação que ocorreu no dia 3?
Então, há um crime internacional, que é o crime de agressão, por isso eu utilizei esse termo, em que nenhum país pode atingir a integridade territorial de outro, a soberania ou a independência política. Essa é a definição do crime. Esse é um crime caro entre o relacionamento entre países, enfim, é um respeito de soberanias, né, de modo recíproco, que foi inicialmente definido por uma resolução na década de 70 das Nações Unidas, da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas tipificado em 2010, em Kampala. Eu até estava lá, na delegação brasileira, em Uganda, quando nós definimos o crime de agressão. Claro, os Estados Unidos não ratificou o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, a Venezuela sim, mas os Estados Unidos não. E no caso do crime de agressão, diferentemente do genocídio, crime de guerra e crimes contra a humanidade, o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição quando ocorre o crime no território de um Estado parte, se o outro não ratificou. Como os Estados Unidos não ratificou o Estatuto de Roma, tampouco a emenda, né, do crime de agressão, o TPI, né, não tem jurisdição nesse caso. Mas, se os Estados Unidos cometesse crimes de guerra, crimes contra a humanidade ou genocídio em território venezuelano, que é Estado parte, sim, o TPI poderia julgar as forças americanas. Difícil seria executar, né? Uhum. Ir atrás dos responsáveis. Então, esse é o cenário. Então, é um crime de agressão. Como também nós discutimos em relação a Rússia e Ucrânia. É similar. Não é a dimensão do ataque, digamos, que configura o crime. Simplesmente...
Uhum. A ocorrência.
A ocorrência. E no caso aqui também é a independência política, né? Porque ele Sim. quer mudança de regime, enfim.
O direito internacional tem suas limitações. Existem potências nucleares que estão, né, reorganizando o mundo conforme seus interesses. E aí, como é que ficam países como o Brasil e outros países que não têm esse poder? O que a gente tem contra a lei do mais forte?
Toda vez que no século XX, né, houve um rompimento de uma ordem que estava sendo construída em prol da cooperação internacional, do multilateralismo, das regras em tempo de conflito armado, de paz e segurança, e, enfim, até mesmo do sistema econômico, culminou em grandes rompimentos que traumatizaram a humanidade. Só para citar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Que mais ou menos foi isso, um choque de impérios, porque em determinado momento, se os poderosos vão rompendo isso, desrespeitando soberanias, uma hora eles se chocam e aí causam esses grandes traumas, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não é prudente que esses países poderosos cometam esses erros do passado, né?
Uhum.
Então, é preciso que as grandes potências voltem a valorizar o multilateralismo, sob pena de cairmos de novo nesse cenário trágico. Né? E, de fato, nós estamos com... Não é só um cenário hipotético, nós estamos aí, acabamos de falar dessa agressão à Venezuela, a guerra que ainda não foi solucionada... de Rússia e Ucrânia, ou seja, em território europeu temos uma guerra, o Oriente Médio sempre em convulsão, agora o Irã está numa crise interna essa semana, né? De manifestações, enfim, tudo está...
A gente teve bombardeio americano na Nigéria, perto daquela região do Sahel, né? Aquela região...
O Irã mesmo foi agredido também.
O Irã...
É. Então, assim, essas ofensas às soberanias... É algo que desequilibra uma ordem que estava sendo construída. Né? É preciso, digamos, reordenar esse cenário sob pena de, enfim, desencadear em um descontrole geral. Né?
E, professor, o senhor vislumbra esse cenário do pessoal chegar, baixar os termos das discussões, tirar do campo bélico e investir mais uma vez na diplomacia?
Então, o problema é que... O discurso atual do governo americano está no sentido contrário, né? Ameaçando, por exemplo, a Groenlândia.
Exatamente.
Né?
Exatamente, a anexação, né?
E por interesse, assim, por interesses territoriais e...
Os argumentos são mais políticos, não, né?
Não,
são
não,
econômicos
não,
e
não
sem...
Não há nenhum disfarce,
exatamente,
né?
Exatamente, sem nenhum disfarce.
Porque no momento aí de intermédio até tinha um disfarce, com uma teoria da responsabilidade de proteger, então vamos proteger do caos humanitário. Tampouco a democracia aqui americana, né, nas Américas, é um argumento, esse também não é um argumento, não se fala em democracia. Se falou claramente em interesses geopolíticos, né, de reordenar a influência de Rússia e China na Venezuela e no petróleo. Foi isso que foi claramente, não estamos aqui, enfim, cogitando doutrinas, foi o que o próprio presidente americano falou, né? Então isso é gravíssimo, a ambição à Groenlândia é territorial, minério, geopolítica.
E professor, então o Brasil tem motivos para se preocupar, né? Porque nós temos tudo isso, petróleo, terras raras, temos recursos naturais abundantes, tipo água,
Não, nós somos o... De fato, o Brasil, ele... Você, só citar água e terras raras, né, como você citou, já, enfim, traz os dois elementos, um de sobrevivência, né? De fato, nós temos esse manancial, e outro que impulsiona, né, hoje toda a indústria ligado a magnetos, né? Então, motores elétricos, de drones, que são as terras raras e hoje dominada pela China. O Brasil, de fato, é uma alternativa a isso. Claro que o Brasil tem uma dimensão territorial e política significativa para um outro país, digamos, tomar liberdade de algum modo ofender nossa soberania, ele vai pensar muitas vezes, porque nós temos um outro peso, né, na internacional, haveria uma solidariedade, e somos pacíficos, né?
Sim.
A última guerra com nossos vizinhos foi a guerra do Paraguai, né?
Pois é.
A última guerra internacional que nós desenvolvemos foi a Segunda Guerra Mundial, quando nós vivemos na Itália, né? Então, assim...
E esse foi um argumento que o Brasil utilizou ali na reunião de emergência da OEA, né? Nós somos um país pacífico, nós queremos soluções pacíficas para a nossa região. Como é que você avalia essas reuniões de emergência?
Do ponto de vista nuclear também, nós fixamos de que, apesar de podermos ter essa tecnologia, né?
Uhum.
Fixamos há muito tempo um acordo com a Argentina, inclusive, criamos uma agência para a zona ser livre de armas nucleares. Nós temos toda realmente uma tradição nesse sentido.
Eu conversei com o professor Tarciso Dalmaso, consultor legislativo do Senado Federal em Relações Exteriores e Defesa Nacional, que nos ajudou aí a ter uma ideia melhor, né, mais informações sobre todo esse quadro complexo que vem se desenhando no início de 2026 a partir do bombardeio americano na Venezuela. Professor, muito obrigada por suas informações. Os nossos ouvintes aqui com certeza saíram mais enriquecidos aí com a sua participação.
Eu que agradeço, sempre à disposição.